Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, amigos ouvintes. Hoje é 28 de novembro e você está ouvindo mais um informativo de cidade com Matheus Paiva. A implantação do veículo leve sobre trilho já começa a sair do papel. Yara Lopes, é isso mesmo?
É sim, Matheus. As obras de implantação do veículo leve sobre trilhos devem começar no primeiro semestre de 2013. O sistema vai ligar a zona portuária ao centro financeiro da cidade e ao aeroporto Santos Dumont. O presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Porto do Rio de Janeiro, Jorge Arraes, disse que o VLT do Rio será o primeiro do mundo sem catenárias. Para quem não sabe, catenárias são aqueles fios suspensos que captam energia elétrica. Então, como que esse VLT vai funcionar? Os bondes serão recarregados pela fricção, quando reduzem a velocidade nas estações, e em capacitores ativados nos pontos. A zona portuária passa por um processo de revitalização. E Jorge Arraes defende que a ausência das catenárias evita a poluição visual causada pelos fios. O VLT é um projeto da Prefeitura executado numa parceria público-privada. A implantação será por etapas e substituirá gradualmente os ônibus que circulam na região pelos bondes modernos. A licitação deve começar em janeiro do ano que vem.
Boa notícia para o nosso trânsito, Yara. Muito obrigado. E agora, diretamente do nosso helicóptero, notícias sobre o trânsito com Rafael Gonzaga.
As últimas notícias da cidade, onde você estiver.
Rio 40 graus.
Fala, Matheus. Olha, o trânsito hoje está bem complicado em vários pontos do Rio. A gente acabou de sobrevoar a Zona Norte e um carro enguiçado na Avenida Maracanã, na altura da rua São Francisco Xavier, deixou o trânsito intenso no local. Além disso, um acidente entre um carro e uma moto na estrada Marechal Alencastro, em Ricardo de Albuquerque, também deixou o trânsito intenso em direção a Deodoro. A gente está agora sobrevoando aqui a ponte Rio-Niterói e no sentido Rio tem lentidão nos acessos à Grande Reta e na chegada do elevado da Perimetral e Rodoviária. Aqui é Rafael Gonzaga para Notícias em Foco e estaremos de volta a qualquer momento com notícias em tempo real do trânsito do Rio.
Muito obrigado, Rafael. E falando em trânsito, soube que há complicações no trânsito do Leblon. É isso mesmo, Katrin?
É isso, Matheus. Após a interdição de ruas para as obras do metrô, o Leblon apresentou complicações no trânsito nessa terça-feira. As fortes pancadas de chuva que ocorreram durante todo o dia também contribuíram para aumentar o engarrafamento. Por volta das 2 da tarde, a rua Visconde de Albuquerque estava caótica, com carros parados nos dois sentidos. Para piorar ainda mais o tráfego, um carro pegou fogo na Avenida Bartolomeu Mitre, no início da noite, provocando o fechamento da via por cerca de 30 minutos. Desde sábado, 2 trechos da rua Ataulfo de Paiva foram interditados no sentido centro para o início das obras do metrô. As complicações no tráfego devem continuar por 18 meses, período previsto para a conclusão das novas estações.
Parece que os moradores do bairro mais querido de Manuel Carlos não estão mais felizes. E agora, notícias sobre dengue com a repórter Camille Dornelles.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
O Ministério da Saúde divulgou ontem o balanço sobre os casos de dengue em 2012. De acordo com o levantamento, o Rio foi o estado que registrou o maior número de casos graves da doença, com um total de 891 entre janeiro e novembro. Apesar disso, nenhuma cidade do Rio de Janeiro está em situação de risco para dengue. Segundo o levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti, 77 cidades brasileiras se encontram nessa situação. Comparando os números em todo o país com os registrados no mesmo período do ano passado, o Ministério afirma que houve redução. Este ano, foram 3.774 casos graves, contra 10.507 em 2011. Isso aponta uma queda de 64%. O número de mortes por dengue também diminuiu, de 481 em 2011 para 247 até agora. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, atribuiu a redução a ações integrando governos federal, estaduais e municipais. Mas alertou que não é hora de baixar a guarda, porque o período mais delicado começa agora, com o início da temporada de chuvas. Vamos ver se os números não aumentam mais até o fim do ano. De volta com você, Matheus.
Muito obrigado, Camille. Vamos ficar de olho na prevenção, caros ouvintes. E agora, com notícias sobre o clima, o repórter Rafael Gonzaga volta para nós.
Cidade. Acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa.
O tempo hoje no Rio continua parcialmente fechado. O céu apresenta muita nebulosidade. As nuvens não escondem totalmente o sol, mas ainda acontecem pancadas de chuva. O tempo abre a partir de amanhã. A temperatura está prevista para a mínima de 19 graus na Zona Norte e máxima de 28 graus na Zona Oeste.
Vocês ouviram, não é, ouvintes? Amanhã tem praia. E falando em praia e cultura, a repórter Júlia Ferreira traz uma notícia sobre a opereta que reestreia no Teatro Municipal. Júlia, é com você.
Cultura. Encenada pela última vez no Rio, em 1994, a opereta Viúva Alegre retorna ao palco do Teatro Municipal, hoje, às 8 da noite. A montagem do espetáculo de Franz Lehár tem tradução de Milor Fernandes e fica em cartaz até o dia 9 de dezembro. A direção da montagem carioca é de Lício Bruno. O maestro Silvio Viegas conduz a Orquestra Sinfônica e o Coro do Teatro Municipal. O espetáculo conta também com a participação da Companhia Jovem de Balé. Dividida em três atos, a Viúva Alegre se passa em Paris, no século XX. Viúva de um banqueiro e herdeira de uma grande fortuna, Hannah Glauari é convidada para uma recepção na cidade francesa. Temendo que a viúva gaste tudo no estrangeiro e arruine as finanças do seu pequeno país chamado Pontevedro, o embaixador e barão Mirko Zeta planeja o casamento dela com o sedutor Conde Danilovitch, diplomata conterrâneo da viúva, que serve em Paris.
Oui, oui, Júlia. Oi, oi, oi. A atriz Adriana Esteves recebeu um prêmio do jornal pela melhor atriz. E agora, Luíse, como isso aconteceu?
É, Matheus, olha, essa é uma notícia para os fãs da novela. A atriz Adriana Esteves, a Carminha, da novela Avenida Brasil, da Rede Globo, ganhou o prêmio Extra de 2012 na categoria de melhor atriz. A premiação foi ontem à noite, numa festa no Vivo Rio. Olha, Matheus, a atriz se emocionou bastante, agradeceu ao público. E ela estava linda, ela não mudou a cor do cabelo da Carminha, que é o que as atrizes normalmente fazem quando acaba um personagem, né? A vilã foi assunto em todas as redes sociais e virou o alvo de debates entre os telespectadores da novela, que foi uma das novelas de maior sucesso na TV, né? A Carminha deixou saudades e a Adriana Esteves disse que sente bastante saudade da vilã e agradeceu ao João Emanuel Carneiro por ter dado o maior papel da vida dela.
Realmente, o sucesso foi enorme, Luíse. Mas será que foi culpa da Rita mesmo? Não sabemos. E se já não bastasse os problemas de fluxo do Galeão, parece que mais um problema vem assombrar o maior aeroporto do Rio, as goteiras. Arthur Pontes, explique isso melhor para nós.
As coisas estão complicadas pelos lados do Galeão. Passageiros viram ontem mais itens serem acrescentados à lista de problemas do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Segundo passageiros que frequentam o local na parte da manhã, havia 6 goteiras, 2 no Terminal 2 e 6 no Terminal 1. Além disso, no mesmo corredor, 3 esteiras rolantes estavam paradas. Entre os passageiros que estavam para embarcar, outra queixa era a falta de tomadas para recarregar aparelhos eletrônicos. Apesar de ter sido considerado um dos aeroportos mais modernos do mundo quando foi inaugurado em 1977, décadas de má gestão levaram o Galeão a virar sinônimo de falta de qualidade. E aí, Matheus? Será que para a Copa do Mundo as coisas vão melhorar? Você acredita em Papai Noel?
Em Papai Noel e nos seus duendes, Arthur. E já que estamos falando da Copa do Mundo, o repórter Lucas Altino traz algumas notícias sobre o estádio que vai receber a final da Copa do Mundo, o gramado do Maracanã.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
É, Matheus, tentaram esconder, mas a gente descobriu. O gramado a ser implantado no novo estádio do Maracanã está sendo cultivado no distrito de Sampaio Correia, em Saquarema. O novo tapete, que promete ser de nível europeu, já tem até nome, Celebration. E você sabe de onde vieram essas mudas? São nativas da Austrália, mas foram importadas da Flórida. E estão sendo cultivadas em segredo por determinação da Consórcio Maracanã, a responsável pelas obras. Segundo o engenheiro agrônomo Bruno Rodrigues, o gramado é da mesma espécie usada pelo Santos, na Vila Belmiro. Ela é muito resistente ao pisoteio e pode chegar até 18 centímetros de altura. A Celebration tem um tom verde azulado e será plantada nos 6 estádios que receberão os jogos da Copa das Confederações. Além do Rio, há fazendas de cultivo em Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Ceará e Brasília. A estreia da seleção brasileira no novo gramado do Maracanã provavelmente será no dia 2 de junho, amistoso contra a Inglaterra. Na Copa do Mundo, o estádio ainda receberá 7 jogos, incluindo a grande final. Que a gente espera que tenha o Brasil, né, Matheus?
Esperamos mesmo, Lucas Altino. Celebrate good times. Esse foi mais um informativo de cidade do Notícias em Foco. Não deixe de acessar também www.radioativo.com para conferir outras edições na íntegra. Eu fico por aqui e até a próxima. Tenham todos um bom dia.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.